sobre a relação da alimentação com o nosso bem-estar, principalmente com a nossa sensação de cansaço, que muitas vezes nós nem imaginamos e que a alimentação pode contribuir, né, Ana, para que nós nos sintamos menos cansados. E, como eu te falei semana passada, muita gente que eu converso, eu tô cansado, eu me sinto mal, indisposto, né, principalmente as mulheres, o que a gente percebe, eu não sei se é só uma impressão minha, mas muito as mulheres com quem eu converso, assim, e que são mais ou menos da minha faixa etária também, às vezes demonstram uma indisposição. E a gente conversa entre nós e já percebemos que dependendo do cardápio ao que nós nos dedicamos, essa sensação pode mudar. Então, nós temos razão, é isso, doutora?
Tudo bem? Com certeza. Bom dia, Cami. Bom dia, ouvintes.
Bem-vinda.
Obrigada. Uma pesquisa do Ibope, ela demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem esgotados.
É quase todo mundo, gente.
Que absurdo.
98 é quase todo mundo.
Quase todo mundo. E essa questão das mulheres, assim, não sou fã do feminismo, né, exagerado, mas é que tem muitas coisas nesse sentido envolvidas, né? Antigamente a gente não tinha tantas atribuições assim. A mulher era um pouco mais do lar e do... Não tinha tanto... Hoje a mulher é empreendedora, é, né, tudo. Nutricionista, mãe, vó, tudo. Então, realmente, eu noto também que as mulheres estão mais cheias, assim. E o homem parece que é aquela questão mais de ser o provedor, né? Então, eles não reclamam tanto também, tá? Não se permitem. Também tem esses dois lados aí, né?
Talvez seja por isso também que nós ouvimos mais das mulheres.
Provavelmente.
Mas não que elas estejam efetivamente mais cansadas que os homens.
É, eu acho que deu uma mudança radical na vida da mulher, assim, nos últimos, 40 anos, digamos,
certo.
50, né? Mas os homens também ficam mais quietinhos. A gente é faladeira, não adianta.
Tá,
né?
Certo.
Tem que expor.
Entendi.
Mas então, a alimentação, Camila, ela vai refletir muito nessa questão de cansaço físico, mental, tá? Por exemplo, se a gente pegar um paciente que se alimenta com bolacha recheada e salgadinho, que já aconteceu. É aquele paciente que reclama que não tem fôlego para nada, que não tem vontade de nada, chega em casa e se deita no sofá, né? Ou pior ainda, que além disso tudo, toma refri. Porque sim, tem pacientes que chegam relatando isso, né? Então, assim, eu não consigo fazer atividade, eu tô sempre cansado, eu não durmo direito, né? Tudo isso vai refletir, tá? Então, esses alimentos aí são os principais vilões que a gente tem.
Você diz os processados.
Isso.
Chamados processados.
Eu brinco que são os vampiros, né? Assim como tem os vampiros de energia, que são algumas pessoas, a gente tem os vampiros de energia nos alimentos.
Que sugam, assim.
Sugam a nossa energia. Os embutidos.
Também.
Tá? Os processados.
Salame.
Eu adoro salame.
Presunto, tudo isso.
Tudo isso. Não adianta, quanto mais natural a alimentação, né? Claro, ali, depois da Revolução Industrial, é toda a história da nutrição, né? Na verdade. Depois da Revolução Industrial, a gente precisou fazer mais esse tipo de alimento para poder ter para alimentar, né, a vida que estava mudando. E até entendo, assim, que são muitas pessoas no mundo. A gente tem que ter essas alternativas, tá? Então, não sou contra, porque eu acho que cada um escolhe o que quer comer, né? Mas eles vão sugar, sim. Por quê? Muito sal, muito açúcar e gordura. Que são coisas que não são tão nutritivas, né? E então vão... Só energia, mas não é nutrição. Então, essa energia, ela aumenta rápido no nosso organismo e ela baixa rápido. Quando baixa essa energia, aí me dá aquela soneira, me dá irritabilidade, né? Então... Eles, a cafeína em excesso...
Pode causar um efeito reverso, então.
Isso, pode dar dor de cabeça e irritabilidade. até trouxe aqui para vocês, na faixa dos 20 aos 60 anos, tá? O ideal é até 600 ml de café por dia.
Só 600 que daí... ml é o quê? É um copinho daqueles...
É, esse copinho normal é 180.
Ah, né? Não, 600 ml é uma garrafinha, assim, de refrigerante 600.
Aquela garrafinha, tá, de água é 500.
Isso. É, tá.
Mas se a gente for pensar...
Ah, é mais que eu pensar.
É, só que daí entra concentração também, né? Uhum. Se eu faço um café torrado ali, moído na hora, que tem uma concentração maior de cafeína, agora se eu tomo mais aguado, né? Então tem essa questão também. Mas tu chega a 600?
Dá pra chegar numa média de 400, chego a 600 ou mais.
Eu também.
Uhum.
Então, até os 600 ele vai dar essa, esse up na gente. Mais que isso daí já pode dar o efeito contrário, uhum, né? Os carboidratos refinados também são vampiros. Então, farinha branca, o açúcar, como eu falei, né? Porque é aquela coisa, se eu pegar e comparar um carboidrato integral, né? Um arroz integral com o branco, o arroz branco vai me dar uma energia mais momentânea, né? E o arroz integral, ele vai dar energia por mais tempo e eu ainda vou ter vitaminas que são essenciais para o cérebro, tipo as do complexo B,
uhum,
né? Mais nutrientes como, minerais, aliás, como o zinco, selênio, né? E aí entram essas questões. Tá, mas e o que, que é bom, né?
Isso.
O ideal, assim, ó, evitar jejum prolongado, tá? Claro, cada um é um, então tem que fazer um plano, né?
Uhum.
Mas evitar o jejum prolongado, quando a gente fica com muita fome, baixa a nossa glicose no sangue e a gente sente o cansaço.
Tá certo.
Tá? Inclusive, já falei aqui, eu desmaiei algumas vezes na adolescência ainda por falta do carboidrato. Né? Então, é bem complicado, assim, a glicose foi lá para 40 e acaba desmaiando. Não lembro de nada, assim.
Uhum.
A água. A água é fundamental, tá? Ela que faz a gente absorver vários nutrientes também. A desidratação já causa dano cerebral. Então, tomar água. Média de 2 litros por dia. E os produtos integrais, né? As frutas, legumes, verduras. A vitamina C, ela é bastante importante para o nosso cérebro, né? Nessa questão do cansaço também.
Ah, interessante. Então, na verdade, nós não vamos poder fugir muito desse cardápio mais light, né, doutora?
Mais natural.
Natural, é.
Na verdade, né?
Light por causa das gorduras, né, que nós temos que evitar. Mas existe alguma gordura que possa nos favorecer?
Ah, aí, muito bom. Se eu, por exemplo, consumir 2 castanhas por dia do Brasil, ela tem gordura boa. Mais que 2 já extrapola. Um punhadinho de amendoim também é interessante.
Viu, meu com? Volta logo de férias.
Isso aí. Temos o abacate. Enquanto eles não voltam, vamos na fruteira, então.
Vamos para a salada.
O abacate também é bem interessante, porque tem essa gordura boa, né? Então, assim, realmente tem... por exemplo, o nosso neurônio, ele é formado de gordura, né?
Uhum.
Nós temos uma fração do colesterol, que é o HDL, que é gordura, que ele precisa estar bom também, né? Então, a gente precisa, sim. Inclusive, as castanhas, amendoim e tal, vão ajudar na questão de selênio e de zinco, que também fazem parte da função cerebral, né? Então, sim, gorduras boas existem. Claro que a quantidade a ser consumida é um pouco menor, né? Mas elas são extremamente necessárias para a gente.
Uhum. Então, quer dizer, Ana, aqui, que em alguns momentos, se as pessoas estiverem se sentindo cansadas, elas podem procurar uma nutricionista, porque pela alimentação pode aliviar um pouco esse cansaço. Dá para se dizer isso?
Com certeza, Cami. Uhum. Até tem uma história que eu achei engraçada. Eu atendi dois funcionários de uma mesma empresa, né, do mesmo setor. E daí um deles chegou e disse, ó, Dani, muito obrigado. Todo o setor mandou te agradecer.
Que bom.
Porque depois que o fulano veio aqui, ele melhorou o humor, ele tá mais pra cima, menos cansado. Isso aí faz muito tempo, assim, que eu ouvi. E é uma coisa que eu lembro até hoje. Porque é incrível, né? Ah, só mudar a alimentação, até o humor da pessoa melhorou. Claro, a gente se sente melhor.
Certo. Então... Sabe que eu tenho uma amiga que, a Damaris Pelissari, a Dani, que além de o cardápio que você passa para ela e que faz muito bem para ela, diz que a sua consulta também faz muito bem para ela. Então, olha, são duas coisas, doutora, duas vitórias suas, seu trabalho e a sua companhia. Ela sempre diz, às vezes eu tenho vontade de pedir quanto que eu devo para ela, o quanto ela me deve pela nossa conversa, assim, que também é importante, né, Dani, no momento em que você faz todo um trabalho de readaptação, readequação alimentar, precisa ter confiança para isso, né? É uma motivação.
Tu sabe, bom, a Dani, duas Dani juntas, imagina, né? Uhum. Se pudesse, a gente ficava a tarde toda. Mas, assim, eu acho que é muito importante. Eu sempre tento ter essa relação com os meus pacientes. Eu sempre tento decifrar o que vai além daquilo ali que ele está me contando. Porque tem muitas coisas que a gente traz lá de anos. Né? De criança.
Por isso que, às vezes, um cardápio não é o mesmo que vai, você vai passar para uma pessoa ou, e para outra pessoa, né? Existe um histórico. Cada um é cada um.
Primeiro que cada organismo age de uma forma, né? Uhum. Enfim, reage aos alimentos. E outra é essa questão, o que, que aquela pessoa carrega?
Uhum.
Né? E aqui, novamente, dou o meu exemplo. Eu tenho problema com consistências. Porque lá atrás eu usava uma medicação que me dava náusea, que eu passava mal, só que eu tinha que usar. E hoje eu tenho problema com consistência por causa dessa medicação. Quanta gente que é assim, né? Uhum. E não sabe por quê. Então, a gente procura descobrir também, né?
Legal. Dani, obrigada, viu? Ana Daniela Carneleto, nossa nutricionista, presente por aqui todas as quartas-feiras no Saúde e Bem-Estar.